As boas-vindas ao seu doutor, não é a primeira vez que aqui está, mas é sempre um gosto recebê-lo. Dizer ao seu doutor que temos uma grelha que o seu doutor, que começa com o grupo parlamentar requerente, os vários grupos parlamentares, e o seu doutor depois fará. No entanto, penso que vem com uma apresentação e que muitas vezes, se os deputados não se opuserem, podemos fazer, alterar a nossa metodologia, que é fazer a apresentação primeiro, até para ficarem com todos os elementos para o debate e para o esclarecimento integral de todas as dúvidas dos seus deputados. Eu propunha que o Sr. Doutor pudesse fazer a apresentação primeiro e depois os seus deputados fizessem as perguntas. O que é que acha, Sr. Deputado Ricardo Leite, que é o Sr. Deputado requerente?
Obrigado, Sra. Presidente. Iremos fazer exatamente a mesma proposta, até de acordo com aquilo que temos feito com os outros coordenadores.
Então, muito obrigada. Faz favor, Sr. Doutor, Está, está. Tem aí uma. Se não estivermos em condições de ver bem, fechamos a janela, mas eu penso que se consegue ver. Faz favor, então. Com certeza, agradecer
palavras...
só um bocadinho o seu poder de concisão naquilo que for possível. Sei que esperou muito, mas se puder ser conciso, agradeço-lhe para depois de darmos tempo para o debate. Faz favor.
Ok. Vou, Sra. Presidente, senhores deputados, é com muito gosto que estão aqui, até porque venho apresentar aqui um programa da qual os senhores são também coautores. Portanto, como irão ver... Portanto, vou passar rapidamente à frente. Eu acho que, primeiro... Primeiro devia aparecer qualquer coisa.
Se calhar não vou seguir.
Isto, vamos dizer que o enquadramento legislativo que existe atualmente, como muito bem sabem, deriva da criação... por despacho do Sr. Ministro da Saúde, de oito programas prioritários em substituição dos quatro anteriores. Depois há um segundo despacho que dá um enquadramento em termos de recursos financeiros que os diferentes programas têm. E depois há um despacho da Direção-Geral de Saúde que define quais é que são as funções do diretor do programa para a infecção VIH-Sida e, simultaneamente, confere-lhe também atribuições, nomeadamente nas suas duas últimas alíneas, no domínio do programa para, de luta contra a tuberculose. Portanto, nesta altura, a luta contra a SIDA e a luta contra a tuberculose estão representadas por uma mesma pessoa, que por acaso sou eu. Pronto, era este que não estava a aparecer. Este é o segundo dos recursos financeiros e este é o despacho das atribuições do diretor, como vos disse. Acho importante, para nós situarmos qualquer programa, que partamos de uma base, que é o conhecimento que existe da situação atual em Portugal relativamente à infecção pelo VIH. De acordo com os dados do INSA, disponibilizados no dia 31 de março, e reportados, portanto, exatamente a essa data, havia em Portugal... tinha havido, desde o princípio da notificação, que foi em 1983, 41.323 casos, sendo que aqueles são os principais riscos, grupos, categorias de transmissão, melhor dizendo. E desses 41.000, 16.980 tinham atingido o estádio de SIDA. O que é que nós vemos? Verificamos ali que a maior parte das situações são por transmissão heterossexual, 0,8% correspondem à transmissão mãe-filho. sendo que nas grávidas infectadas a proporção de transmissão se tem situado nos últimos anos próxima dos 2%. Estes números, que vistos assim globalmente, podem dizer pouco, já começam a adquirir algum significado quando nós vemos os vários estados da infecção por VIH, sendo que o último é o estádio de SIDA, como vê, e aquele verde que está lá em cima é o estado portador assintomático. O que é que eu gostaria? Eu gostaria que, decrescendo todos, como é evidente, o decréscimo dos casos de SIDA fosse mais acentuado que os casos de portador assintomático. Se olharmos para a curva, verificamos que nos últimos anos não foi exatamente isto que os dados mostram. Em termos das categorias de transmissão, é um gráfico que é interessante porque, se compararmos com o primeiro, com os números absolutos, claramente a transmissão por via heterossexual é predominante, mas aquilo que nós verificamos nos últimos anos é que há uma inversão completa dos comportamentos que levam à transmissão da infecção VIH. O grupo dos que estão ali a vermelho, dos indivíduos utilizadores de drogas injetáveis, é suplantado desde 2008 pelo grupo dos homens que têm sexo com homens ou bissexuais. Se virmos isto, aquele traço que ali está em 2010 é, em termos de números absolutos, eu aconselharia a que nós esquecêssemos o ano de 2011. Pelo atraso de notificação existente, esses números são muito provisórios e podem-nos levar a vários erros de análise. Portanto, eu diria que os últimos dados que já estão relativamente consolidados são os dados de 2010. A outro gráfico ao lado é só mais, é percentualmente, em relação ao total, qual é a importância relativa de cada um destes três principais grupos, e vê-se mais evidente, de forma mais evidente, que o grupo dos, a categoria de transmissão, tal como ela é definida nos relatórios provenientes do INSA, a categoria de transmissão homossexual ou bissexual é, desde 2008, consistentemente acima dos utilizadores de drogas endovenosas. Para isso, quero crer, muito contribuiu toda a atuação concertada e independente do Instituto da Droga e Toxicodependência, através dos vários programas que teve. Em relação à mortalidade, associada à SIDA, portanto, os números são elucidativos, sendo que, atracejado, aquilo que se pode ver é a proporção de indivíduos mortos em relação ao total de casos notificados de SIDA. Após um decréscimo inicial entre 2005 e 2009, 2010 mostrou alguma estabilização. Porque muitas vezes estes números são dispares e são apresentados de forma diferente, eu acho que é importante nós fazermos já aqui uma ressalva. A forma como o INSA notifica é a seguinte: os mortos referem-se aos indivíduos diagnosticados naquele ano. Portanto, se o indivíduo é diagnosticado em 2008 e morre em 2008, entra nessa conta. Se o indivíduo em 2010 foi diagnosticado em 2008, mas morre em 2010, ele entra à mesma na conta de 2008. Portanto, há o ano diagnóstico e depois o ano da morte daquele indivíduo. Porquê é que isto tem importância? Isto tem importância porque existe uma outra fonte de informação, que é o Instituto Nacional de Estatística. E o Instituto Nacional de Estatística o que dá é os números absolutos das mortes por SIDA, que é o que ali está, independentemente do ano diagnóstico. O que interessa é o ano em que a pessoa morre. Portanto, em 2010, estão todas as pessoas que morreram associadas à SIDA em 2010, independentemente do ano em que foi feito o seu diagnóstico. Como se vê, as análises aqui são análises que são completamente diferentes. E as conclusões, se nós não tivermos isto em atenção, podem ser também completamente diferentes. Independentemente disso, não resisto a uma análise que pode ser feita por um aluno do ensino secundário, que é constatar que há mais mortes por SIDA nos dados do INE do que nos dados do Instituto Nacional de Ricardo Jorge. Isso deve-se, pode-se dever a duas coisas, pode-se dever ao atraso da notificação, pode-se dever a indivíduos que morrem e que não foram, foi na altura só diagnosticada a infecção VIH e, portanto, não foi notificada ao INSA, ou pode haver indivíduos que, tendo sido notificados ao INSA, não é depois notificado o óbito. É por causa disto, até porque depois tem alguma importância no desenvolvimento do próprio programa, que numa reunião que já tive com o INSA, se vai voltar a fazer um procedimento que é cruzar sistematicamente os dados do Instituto Nacional de Estatística com os dados do INSA, para podermos estar todos a trabalhar de uma forma relativamente uniforme. Dados adicionais. Eu não sei se o meu poder de concisão não está a ficar um bocado comprometido, mas dados adicionais. Pronto. Estes dados são dados importantes porque referem-se àqueles grupos, àquela população. Se virem, o global em Portugal é de 0,6. Aquilo que está estimado é uma incidência de 0, aliás, uma prevalência de 0,6% na população em geral. Mas quando uma pessoa aborda diferentes grupos, que são aqueles grupos que habitualmente se diz que são os grupos populacionais mais vulneráveis para a aquisição da infecção por VIH, portanto, nós vemos que essas proporções são proporções significativamente superiores. É isto que torna Portugal como sendo um país que tem uma epidemia concentrada em vez. Não é nem uma epidemia em início, nem é uma epidemia generalizada. É uma epidemia que está sobretudo concentrada naqueles grupos a partir da qual se transfere ou tem a possibilidade de ser transferida e de ser transmitida à restante população. Que programas é que estão atualmente em curso e que estiveram em curso no âmbito da anterior coordenação e que se mantém? É o programa de troca de seringas, que tem ali alguns dados recentes, 2 milhões e 660 mil trocas de seringas efetuadas em 2010. 1 milhão 210 mil efetuadas em 2011, tem o número de farmácias envolvidas, porque isto resulta de um protocolo com a ANF também, o número de farmácias envolvidas de organizações não-governamentais e governamentais, o programa de diagnóstico nos centros anónimos de diagnóstico em 2010, o número de testes realizados e o programa de distribuição de preservativos, com aqueles valores que ali se encontram. Sendo que daqueles valores globais, há ali um erro, não é 5,8 milhões, é 4 milhões em 2011. Dos valores globais, no programa de troca de seringas, estão aqueles que ali estão incluídos os valores do programa de troca de seringas. Que bases é que eu, com esta realidade, que bases é que eu tinha então para elaborar um programa que, além do mais, se lembrarem, foi um programa que eu recebi já numa fase de discussão pública. Em março, o programa, havia uma proposta de programa que já tinha 13 contributos de organizações governamentais, não governamentais, ordens, associações profissionais, portanto, era esta a base, à qual se junta um desses contributos que tem particular relevância, e eu já numa anterior intervenção nesta comissão realcei, portanto não vou agora voltar a fazer, realçar a importância que teve a resolução da Assembleia da República daqui a manada, e à qual eu gostaria sempre de enquadrar dentro de uma coisa que me parece importante, que é os valores do Plano Nacional de Saúde, que está ainda em discussão, para o ano 2011 e 2016. Assim sendo, e em função dos dados que nós tínhamos anteriormente, entendi que seria razoável uma pessoa propor os seguintes objetivos para o Plano VIH-Sida para o período de 2012 e 2016. Obviamente é o objetivo de qualquer plano de uma doença infecciosa diminuir ou eliminar essa doença infecciosa, e o primeiro é diminuir o número de novas infecções em 25%. Diminuir de 65% para 35% a percentagem de diagnósticos tardios de infecção pelo VIH, e em Portugal 65%, de acordo com os escassos dados existentes, parece ser a percentagem de diagnósticos tardios efetuada atualmente. Diminuir em 50% o número de novos casos de SIDA, e de número de mortes por SIDA, a qual, se virem, se eu conseguir atingir, diminuir de 65% para 35% a percentagem de diagnósticos tardios, estou a facilitar a minha vida, obviamente, em relação a estes dois objetivos subsequentes. Aumentar para 95% a proporção dos indivíduos que dizem usar preservativo em relações sexuais ocasionais, e atualmente essa percentagem, de acordo com os inquéritos efetuados, situa-se na ordem dos 84%. Eliminar a transmissão da infecção pelo VIH da mãe para o filho, inserido também numa estratégia internacional que define também este objetivo para o conjunto de países em que nos inserimos, e que, portanto, baixar, portanto, daquela percentagem à volta dos 2% para conseguir eliminar essa transmissão da infecção de mãe para o filho. Quais são as áreas de intervenção que são prioritárias neste plano? Em primeiro lugar, e como percebem, até por aquilo que vos disse em relação à mortalidade por infecção VIH, é uma pessoa construir um sistema de informação e de conhecimento epidemiológico que seja transversal e que consiga pôr-nos todos a falar exatamente com a mesma linguagem e que isso esteja disponível para a generalidade das pessoas. Prevenir a infecção, obviamente. Dar um destaque especial àquelas populações vulneráveis de que vos falei há pouco, em todas as áreas de intervenção. Promover o diagnóstico mais precoce da infecção. Garantir o melhor tratamento, apoio e cuidados às pessoas que vivem com a infecção VIH. Obviamente, depois os outros, combater o estigma e a discriminação é uma constante ainda hoje. Investigar e cooperar com outras, cooperar com as outras instituições e com os outros países neste campo. Permitam-me que vos diga que eu acho que das 8 alíneas, provavelmente as 6 primeiras serão as mais importantes dela. E será sobre elas que, nomeadamente, inicialmente, se irei centrar os meus esforços. Promover, e no fundo trata-se de responder à questão que lá está em cima, que é o que é essencial num contexto de crise. Ou seja, tudo aquilo é importante, mas eu vou ter que escolher algumas que são mais importantes que outras. Promover, dinamizar e alargar a prevenção, com particular realce para as populações mais vulneráveis. Alargar e aumentar o diagnóstico da infecção VIH o mais precocemente possível, de modo a melhorar a sobrevida e a qualidade de vida dos infectados, mas também isto numa perspectiva individual, mas também numa perspectiva da própria comunidade e também numa perspectiva de prevenção, na medida em que todos nós sabemos hoje que o indivíduo corretamente tratado é um indivíduo cujo risco de transmissão para a comunidade é muito menor da infecção pelo vírus de imunodeficiência humana. Tratar adequadamente todos os indivíduos elegíveis para tratamento, assegurar a universalidade. Assegurar a equidade significa que em Portugal trata-se da mesma forma em Vila Real de Santo António como em Caminha. E a qualidade do tratamento é, partindo do princípio, que isto é feito de acordo com o estado da arte em relação à terapêutica existente e disponível no país. E, finalmente, na base, implementar um sistema de monitorização e vigilância epidemiológica que seja mais simples, mais eficiente e de melhor qualidade. É isso que nos permite, esse conhecimento é que nos permite, é que é a chave do sucesso que poderemos ter. Porque é uma questão, já adivinhava isto, porque é uma questão que é frequentemente apontada, e até vem apontada na resolução da Assembleia da República, que é, mas então as metas, os indicadores, isso tem, qual é a expressão? Eu corri o risco de vos trazer aqui, isto é um excerto daquilo que é o plano de atividades para 2012, em que eu próprio, não, como eu não consigo ver, duvido também... o objetivo operacional, o parâmetro, os indicadores na terceira coluna, o valor prévio, a meta para 2012, depois os as entidades responsáveis e também as entidades colaboradoras que também podem intervir no processo. Portanto, isto é um mapa que já foi entregue, é um mapa que está entregue no Ministério, é mais alargado, mas onde está tudo discriminado. E porque eu previa que isto iria acontecer, eu passo... aquelas setinhas dizem aquilo que já está, nesta altura, ou feito, ou está em fase de ultimação. Já em 4 meses, apesar de tudo, já não foi mal. Mas porque previa isso, está aqui um resumo daquelas... um pouco das metas que ali estão traçadas. Portanto, a primeira era aprovar e publicar o Plano Nacional, implementar o sistema de monitorização CIVIDA. Como sabem, o CIVIDA irá permitir nos hospitais reunir informação epidemiológica e informação clínica e de tratamento, que será também a base para a contratualização dos diferentes hospitais em relação ao seguimento destes doentes. Portanto, também já está, saiu aliás um despacho, como sabem e como se irá ver a seguir. Portanto, prevê-se a criação de cortes de subpopulações para seguimento epidemiológico, e isto já foi alvo de uma reunião que tive no INSA, para que eles comecem a trabalhar nesse sentido, chamando, por exemplo, a Escola Nacional de Saúde Pública também neste esforço. Depois, posso só salientar, do ponto de vista de assegurar a qualidade e a segurança do diagnóstico e tratamento, nesta altura já estão publicadas a primeira parte da atualização das recomendações para o tratamento da infecção por VIH1 e VIH2. Estão em curso as atualizações das recomendações de diagnóstico e monitorização laboratorial, está na fase final, também vai ser publicado. Isto vai passar, vai ser tudo vertido para normas de orientação clínica da Direção-Geral de Saúde. A publicação das recomendações de abordagem da tuberculose no doente VIH também está feita, também está só à espera da sua articulação com o tratamento do VIH. Reavaliar e otimizar a rede nacional de CAD, atualmente disponível. Definir a rede nacional de referenciação da infecção por VIH é um aspecto que é crucial, como se poderá ver depois a seguir. Está concluído o modelo organizacional de luta contra a tuberculose. Nesta altura ele está distribuído por todo o país, com os coordenadores e com as estruturas perfeitamente definidas, tal como o Centro de Referência Regional de Tuberculose Multiresistente, Lisboa e Val do Tejo, que era o que faltava também para se poder avançar. E, finalmente, das coisas que já foram feitas, tem-se participado nas reuniões internacionais, nomeadamente na UNAID, no programa STER e conjuntamente com a CPLP. Isto posso passar à frente, são só exemplos das coisas, e isto é o despacho que determina a necessidade de operacionalizar o sistema CIVIDA como base para a contratualização dos hospitais no próximo ano. E foi isto que fizemos. Na prática, estamos a construir, em alguns aspectos, um edifício que começa por a qualidade técnica das recomendações, pela sua aplicação, pela criação de centros de referência e unidades de tratamento, pela formação e certificação de colegas envolvidos no combate em relação à infecção por vírus de imunodeficiência humana, a monitorização... E tudo isto deveria servir para que, nomeadamente a nível central, se pudesse negociar centralmente uma política de preços, nomeadamente antirretrovíricos, em Portugal. Tudo isto na base tem a informatização do sistema. Finalmente, como veem, muitas das coisas que foram feitas têm a ver com a estrutura. Têm a ver com a estrutura porque... podendo ser entendido como sendo um programa ambicioso nos seus objetivos, poderia-se pecar um pouco por alguma ingenuidade e desconhecimento do que é que são as situações em que isto é feito. Eu entendo os tempos que correm do ponto de vista da infecção VIH como à semelhança das entidades bancárias como um teste de stress ao Serviço Nacional de Saúde. É um teste de stress ao Serviço Nacional de Saúde, sendo que todos nós sabemos que as condições sociais e as condições económicas são desfavorecedoras e são favorecedoras de um eventual recrudescimento da infecção por VIH. Por isso, para se conseguir estes objetivos, uma das preocupações, obviamente, é que se consiga estruturar e consiga dotar o Serviço Nacional de Saúde de uma estrutura mais forte que consiga combater exatamente aquilo que são as condições externas adversas em que uma pessoa tem obrigatoriamente que trabalhar. Se conseguirmos, e para isso está a trabalhar, eu não tenho, ou seja, tenho muita esperança que o resultado final seja que os nossos objetivos sejam claramente empurrados para cima, que o Serviço Nacional de Saúde saia mais robustecido, mais esta prova. E eu tive já, há 2 anos ou há 3 anos atrás, a evidência de que o Serviço Nacional de Saúde comporta testes de stress quando foi da pandemia de gripe. A pandemia de gripe, que foi na altura uma novidade, foi uma novidade perante a qual o Serviço Nacional de Saúde foi colocado exatamente pela primeira vez e ele conseguiu superar a situação. Portanto, é baseado nisto que eu acho que nós vamos ter sucesso nos objetivos que perseguimos e, obviamente, estou à vossa disposição, à disposição dos senhores deputados, para responder a todas as perguntas que eu saiba, se não souber também digo, e estarei sempre à vossa disposição para tudo aquilo que precisarem.
Obrigada, Sr. Doutor. Passo agora a palavra ao deputado Ricardo Batista Leite, que foi um dos requerentes desta audiência. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, Sras. Deputadas, a Dr. António Diniz, Diretor Nacional do Programa de VIH-C, e também a Joana Petencourt, da Direção-Geral da Saúde. Enfim, sei que interrompeu as férias para se dirigir à Assembleia, o que demonstra bem também o respeito institucional que não poderia deixar de apreciar. É curioso que esta, por coincidência, esta audição ocorre na semana em que está a ocorrer também o encontro da Sociedade Internacional de SIDA em Washington, onde a nova esperança surge no campo da vacina contra a VIH-SIDA. A ver, vamos, o que é que aí vem, mas de facto é um mundo que está em aberto e há de facto uma panóplia de recursos científicos à nossa disposição, que aliás estiveram na base do projeto de resolução que foi aprovado o ano passado nesta Assembleia. Saiu também uma notícia da aprovação por parte do FDA norte-americano sob a aprovação de um medicamento, conhecido o nome comercial Truvada, para a utilização preventiva na transmissão do VIH. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso, uma vez que posso também já transmitir a minha. Eu acho que é um erro a sua aprovação e espero que a Europa não siga o mesmo caminho, porque abre o caminho, de facto, para a facilitação da transmissão do VIH, na medida em que vai diminuir ainda mais a utilização dos métodos de barreira, nomeadamente o preservativo, por se entender que um comprimido pode prevenir a transmissão do VIH no contacto sexual ocasional e não protegido. Bom, feito esta parte e indo diretamente às questões aqui apresentadas, quero-lhe felicitar, de facto, porque em 4 meses conseguiu, até o momento, implementar uma filosofia e uma forma de estar enquanto diretor nacional deste programa. Na sequência da extinção da coordenação nacional, poderia ter sido um processo complexo pelos vícios montados no sistema, mas conseguiu fazê-lo de uma forma, penso eu, positiva, também tem a ver com o feitio do diretor nacional, pela sua forma de envolver todos os parceiros, e o resultado disso são os resultados que apresenta no final destes 4 meses. Mantemos em Portugal a terapêutica antirretrovírica de acesso universal, continua a ser inquestionável, e temos normas de orientação terapêutica já publicadas e fruto não apenas da colaboração de parceiros e de profissionais de saúde da área, mas tem um reconhecimento global pela maioria dos profissionais como sendo normas que estão de acordo com o estado da arte. Falou aqui também que está a desenvolver a rede de referenciação e os critérios dos centros de referência, que também vai ao encontro daquilo que o projeto de resolução defendia. Aliás, realço e felicito a Direção Nacional pelo facto de ter incluído grande parte do projeto de resolução em todo este programa nacional que está aqui e, portanto, acho que a Assembleia da República deu, de facto, um contributo muito importante nesta matéria. Relativamente a estas redes de referenciação, gostaria que se pudesse especificar um pouco melhor o que é que está em curso, até porque há um caso específico que levanta alguma preocupação, do caso de Torres Novas, de 220 doentes que estavam a ser seguidos por um médico que estava em tempo parcial, enfim, depois que tinha um contrato em termos pouco aconselháveis para os tempos de hoje, saiu esse médico, de facto as condições em que os doentes estavam a ser seguidos não eram as mais aconselháveis, mas também a solução que se encontrou a seguir, que foi esses doentes passarem a ser seguidos em Santarém, também não nos parece ser a ideal. E como tal, gostaria de saber se esta rede de referenciação pode também contribuir para a resolução deste problema. Outra questão que foi aqui abordada e que não poderia deixar de realçar é a necessidade de melhorar, e isto também vem no âmbito do projeto de resolução, a qualidade dos dados epidemiológicos e sociais. Fico feliz por ver que o programa de colheita de base de informação epidemiológica já foi alvo de um despacho ministerial. Se pudesse depois então entrar um pouco mais em pormenor, como é que se vai proceder em termos de timings, quando é que podemos contar com alguma informação. E gostaria então de deixar também algumas questões muito práticas e procurei ser o mais breve possível, porque são preocupações que nos vão chegando enquanto grupo de trabalho do VIH-Sida. Aliás, o grupo de trabalho que tem procurado colaborar também com a DGS e com a equipa, ainda agora com as orientações para o Programa Nacional enviamos os contributos em nome individual dos participantes, mas mostrar que existe a parte do grupo de trabalho também disponibilidade total para continuar a colaborar e esperamos também que no Programa Nacional 2012-2016 possamos também ter um papel ativo. Há algumas questões do terreno que têm levantado alguma preocupação. A primeira tem a ver a nível dos medicamentos. Está em fase de aprovação no Infarmed rilpivirina e a sua combinação com tenofovir e entricitabina, que eu tenho o nome comercial de Aviplera, que supostamente terá uma eficácia comprovada comparativamente com a tripla, podendo vir supostamente a ter um custo muito menor face à tripla. Porém, o processo de aprovação parece que está estagnado. Enfim, gostaria de saber se tem alguma informação sobre esta matéria. Relativamente à hepatite C, E gostei de ver a importância que deu também à questão das co-infecções, que de facto são uma preocupação real. Também, ainda no campo dos medicamentos, em relação ao telaprevir e a bosprevir, aqui não envolve uma redução de custos, é um incremento de custos, caso sejam aprovados, em cerca de 25 mil euros por tratamento, portanto é um incremento muito substancial, mas, enfim, também tem uma eficácia, de facto, estrondosa e cientificamente comprovada, se tem alguma noção qual é o ponto de situação em relação a estes medicamentos. Depois, uma outra questão que tem sido levantada particularmente pelas organizações não governamentais, sei que tem feito um esforço enorme em tentar, apesar dos enormes contingências económicas e financeiras que atravessa, e a DGS não é imune a isso mesmo, sei que tem reunido e trabalhado em conjunto com as ONGs, mas há alguma preocupação da parte destas em relação a programas de financiamento, ameaças de interrupção de programas em curso. A informação que eu tenho é que os programas em curso não estão sob ameaça e que terão o seu financiamento até o final de cada um dos projetos. Enfim, sobre este cenário todo do financiamento destes projetos, se nos pode fazer, de facto, enfim, dar-nos algumas luzes. Outra questão que lhe coloco, muito prática, e porque, enfim, vem na sequência das normas de orientação clínica, como sabe, ainda antes de assumir as suas funções, foi aprovado pela Direção-Geral da Saúde as normas de prescrição laboratorial dos testes anti-VIH. Se tem alguma informação de para quando sairá a sua versão definitiva, que tem uma grande importância, tem uma grande importância depois na aplicação prática no terreno, até porque, como me apresentou e bem, muitos dos problemas que nós atravessamos têm a ver, de facto, com a apresentação tardia, com a realização dos testes. Precisamos ter normas muito claras sobre isto, até porque aqueles testes que apresentou dos casos dos 20 e tal mil testes, eu não sei quantos é que foram repetidos nas mesmas pessoas. E, portanto, nós precisamos, de facto, de perceber melhor o que é que se passa. Enfim, já falou também um pouco sobre as medidas que vai implementar de prevenção. Fiquei satisfeito e realço a importância, que também vem na sequência do projeto de resolução, de abordar não apenas a população em geral no campo da prevenção, mas as populações vulneráveis. Herdou uma situação, de facto, mais preocupante do que se estimava previamente. Falava-se numa prevalência de cerca de 5% nas populações de homens de sexo com homens e trabalhadores de sexo. Apresentou aqui prevalências na ordem dos 7 a 10%. É de uma magnitude que só se vê nos antigos Estados russos. É dramático. E, portanto, enfim, não lhe gabo a sorte e desejo-lhe, de facto, o melhor trabalho, porque não vai ser fácil. Mas se pudesse falar um pouco sobre as estratégias de prevenção neste campo. E por fim, colocava-lhe uma última questão. Enfim, tem sido uma reivindicação frequente das pessoas que estão no terreno, quer profissionais, quer ONGs, de ver uma colaboração cada vez mais próxima entre a coordenadora da Direção Nacional da SIDA, com as instituições relacionadas com o combate à toxicodependência, com a segurança social, com a justiça. Se tem alguma ideia de como é que pode fazer esta abordagem cada vez mais transversal, uma vez que a abordagem do problema real em Portugal passa também em grande parte pelo combate ao estigma, mas também o combate aos determinantes sociais subjacentes à infecção, e que só com uma abordagem transversal que, de facto, conseguimos abarcar. Agradeço o seu trabalho, a sua dedicação, e faço votos de uma excelente continuação de trabalho. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Manuel Pizarro, tenho que assumir aqui que cometi um erro imperdoável, que foi não ter apresentado a doutora Joana Petencourt, da Direção-Geral de Saúde. Peço-lhe desculpa, os seus deputados já conheciam a doutora Joana, eu é que cometi este erro e penalizo-me por isso. Senhor deputado Manuel Pizarro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria naturalmente começar por cumprimentar o Dr. António Diniz e a doutora Joana Bertencourt e agradecer a presença aqui na comissão e, enfim, desejar votos de sucesso para o trabalho que empreendem, que é um trabalho de elevadíssima complexidade. Aliás, neste programa para a infecção VIH-Sida 2012-2016, começam, e bem, por fazer uma avaliação do programa anterior, em que se destaca que houve evoluções de sentido positivo, nomeadamente na redução da prevalência da infecção, e outras de sentido menos positivo, nomeadamente na redução da mortalidade. Isto é, não temos ainda, há evoluções que são notáveis. Há um aspecto que eu acho que nós devemos valorizar muito, que é a possibilidade de todos os doentes portugueses terem acesso à medicação em condições de equidade. Eu acho que isso é uma coisa que eu fico sempre satisfeito por ouvir realçar. É um ponto que eu nunca dou por definitivamente adquirido, porque o discurso nacional e internacional tende cada vez mais à mercantilização da saúde, e, portanto, acho que essa possibilidade de isto deixar de ser assim está sempre, no meu espírito, está sempre presente. Eu acho que é sempre possível ver pior, e fico muito satisfeito por se reafirmar o princípio do acesso universal, que me parece essencial. Eu percebo as dificuldades do trabalho com que se confronta, e fiquei particularmente preocupado com a redução da distribuição de seringas e de preservativos entre 2010 e 2011, e sobretudo se nós já temos dados sobre 2012. Porque a questão é saber se elas já não estão a ser distribuídas porque deixaram de ser necessárias, caso que seria motivo de felicidade e de satisfação, e não havia problema nenhum, ou se ao contrário, mantendo-se as necessidades, já não existe a disponibilidade para as distribuir. O que eu digo não tem nenhuma ironia. Há uma redução marcada do consumo de drogas por via endovenosa em Portugal, e, portanto, pode ocorrer que, aparentemente, os dispositivos que estão no terreno, mantendo a sua oferta adequada às necessidades, não tiveram mais procura. Isso seria uma belíssima notícia, não há nenhum drama com isso. A preocupação, e já esteve subjacente a uma pergunta que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite fez, é saber se nós estamos a reduzir a disponibilidade deste tipo de serviços para esta população, porque eu diria que este é um daqueles casos em que nós não devíamos celebrar excessivamente os nossos sucessos, não devemos deixar de os realçar até para nos animarmos, mas nós temos tido sucesso marcado, evidenciado factualmente na redução da propagação da infecção entre os consumidores de drogas injetáveis, e eu diria que isto, que bom era que nós não fizéssemos disso apenas um motivo de celebração e achássemos que o problema está resolvido e retirássemos os mecanismos que existem no terreno, porque eu acho que aí existe o dramático risco de, a curto prazo, em particular no contexto de crise económica e social a que o Sr. António Dias também fez referência, tudo isto se inverter muito rapidamente. Eu recordo que provavelmente, eu não sei se não será apenas esta a explicação, eu sei que existem outras, mas também o abrandamento da preocupação com a transmissão entre os grupos de pessoas com prática de sexo homossexual, de homens que têm sexo com homens, provavelmente conduziu a um abrandamento da própria consciência desses cidadãos em relação ao risco de transmissão da infecção, e é aquilo que estamos a assistir em Portugal e noutros países, e muitos outros países no cenário internacional, que é um recrudescimento da infecção entre as pessoas que têm esse comportamento de risco em especial, porque presumivelmente muitos deles deixaram de ter os cuidados que a certa altura foram induzidos a ter. Portanto, eu diria que este é um domínio onde nós não devíamos abrandar os mecanismos de prevenção sem estarmos completamente seguros de que os riscos não se mantêm, e a pergunta é saber se tem uma avaliação mais empírica ou mais factual sobre o que é que está a acontecer no terreno, porque o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite aqui disse que corresponde à minha informação, os programas estão todos em vigor, os projetos estão todos em vigor, e é exatamente a informação que deu, até ao final da sua duração. O problema é que o final da sua duração, em alguns casos, ocorre no mês de julho deste ano, e noutros casos no mês de agosto, e noutros casos no mês de setembro. E como não foram reabertos, que não foram abertos novos concursos para que essas equipas se mantenham atividade, existe a preocupação legítima, ninguém está aqui a dizer que é isso que vai acontecer, a preocupação legítima de que a certa altura se vai gerar aqui um vazio e muitas dessas equipas podem deixar de ter atividade, a não ser que se legisle que alguém tome alguma decisão. Mas se é para tomar, também a pergunta é porque não a toma com mais antecedência para eliminar este fator de preocupação. Isto é, já é hoje visível que em relação a muitas dessas equipas, a não ser produzida uma decisão governativa que permite prolongar o seu tempo de ação enquanto esperam pelo novo contrato, elas vão ter que interromper a sua ação. Bem, se essa decisão vai ter que ser tomada, quanto mais cedo for tomada, isto é, se a vontade governativa é tomar essa decisão, eu diria que quanto mais cedo a tomar, menos alarme causa, menos preocupação causa e menos motivos para que os deputados se sintam preocupados com o que é que vai acontecer nesta matéria. Muito obrigado.
Obrigada. Sr. Deputado Bernardino Soares, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Dr. António Diniz e a Dra. Joana Bittencourt e agradeço a exposição que aqui fizeram. Penso que, no fundamental, estamos de acordo todos com os objetivos gerais do programa, com as metas mesmo quantificadas. Isso é importante, não só como objetivo, mas para aferir a evolução do programa que nos são apresentadas. Aqui a questão é, como sempre, o problema de saber se a estes objetivos vão corresponder os meios necessários para aplicar o programa. O Sr. Doutor disse há bocadinho tal como a banca, aqui também se pode aplicar um teste de stress, só que a banca depois teve uma recapitalização. Não sei se é isso também que se vai aplicar aqui ao programa da SIDA. Se for assim, enfim, penso que não seria negativo. Talvez uma parte daqueles 12 mil milhões de euros, uma pequena parte, não é preciso assim tanto, se possa aplicar nesta área, seria muito positivo. Depois, a questão de um dos pontos mais problemáticos, que foi aliás apontado pelo Sr. Doutor na sua exposição, é a questão do diagnóstico tardio, onde temos ainda níveis muito deficitários de desempenho. E, portanto, penso que um ponto importante para progredirmos nesta área será uma maior generalização dos testes, pelas mais diversas formas. Um dos dados que ali apontou foi uma diminuição dos testes feitos em centros de diagnóstico, testes rápidos feitos em centros diagnósticos. Eu queria perceber o porquê. Isto aliás vem um bocadinho pode haver uma razão, não conheço, mas vem um bocadinho ao contrário daquilo que se pretende, que é generalizar, mesmo com, enfim, com, são testes específicos, não dispensam depois outro tipo de atuação, mas de qualquer forma uma maior generalização, um maior enfoque na generalização dos testes, que passa também por uma certa pedagogia junto, por exemplo, dos médicos de medicina geral e familiar no acompanhamento que fazem dos seus utentes no dia-a-dia, tem provavelmente aqui uma enorme importância, para além de ações específicas nos grupos de maior incidência que aqui foram expostos. Depois, a questão dos, da ligação com a questão da toxicodependência e das drogas injetáveis. A imensa redução que se verifica no contágio por essa via tem evidentemente a ver com toda uma política de redução de danos que foi praticada e que foi incluída com grande destaque e empenho na estratégia de combate à droga e à toxicodependência. O problema é que no momento que estamos a viver de completa reestruturação, para não utilizar aqui um adjetivo diferente, dessa política e das estruturas que dão corpo a essa política, nós temos um receio muito grande de que essa área vá ser negligenciada, até porque nós vemos de alguns responsáveis políticos do governo e da maioria um discurso de desvalorização desses programas de controle de diminuição de danos. E da nossa parte pensamos que isso levanta-nos a maior preocupação, porque não só provavelmente teremos um recrudescimento do fenómeno da toxicodependência pela sua associação à crise económica e social, mas também podemos estar a ter, e na nossa opinião há um risco muito grande nesse sentido, uma desvalorização do ponto de vista das políticas públicas destes mecanismos e métodos que são responsáveis por uma melhoria que tem de ser assinalada na diminuição do contágio por esta via. Depois, a mesma questão em relação ao acesso ao preservativo, pensamos que há ainda muito a andar neste caminho. Há muitos anos atrás o PCP apresentou aqui uma proposta na Assembleia que incluía, entre várias outras medidas, a distribuição de preservativos de uma forma mais diligente nas escolas a partir de um determinado nível de ensino, naturalmente. Isso foi não só alvo de uma grande chacota de algumas pessoas, mas, enfim, de comentários um pouco disparatados a propósito de que isso significaria uma banalização das relações sexuais, enfim, quando todos os estudos apontam para que o maior acesso aos meios contraceptivos, à educação sexual, à informação, o que leva é, até por exemplo em relação ao início da vida sexual, a um retardamento desse início, não o contrário, não é? Portanto, esses mitos que existem na cabeça de algumas pessoas já era tempo de serem ultrapassados. Portanto, a questão em concreto é como é que nós vamos avançar na distribuição de preservativos, porque também há, nos dados que apresentou, uma diminuição dessa distribuição, não sei qual será a razão para ela, isso é preocupante, e objetivamente, em determinados estratos da população, o custo comercial é um dos preservativos, é um entrave à sua utilização. Nós sabemos que está estabelecido que nos centros de saúde se distribuem. Sim, senhor, está. Mas há uma grande diferença em isso estar disponível, mesmo que em muitos casos não seja assim tão fácil. Mas, enfim, admitamos que, em regra, essa disponibilidade existe. Mas há uma grande diferença entre essa disponibilidade e o recurso a ela por parte, designadamente, de camadas etárias mais jovens e de outros setores em que os constrangimentos para aceder a esse serviço e a essa distribuição, de constrangimentos de diverso tipo, são grandes. E, portanto, há aqui um campo enorme de progressão que nós devíamos aproveitar. Depois, ainda uma questão em relação ao problema da educação sexual e da integração da prevenção do VIH-Sida, do conhecimento, da informação sobre esta doença nos programas de educação sexual. Porquê? Nós estamos em plena revisão dos currículos e uma revisão que vai no sentido da desvalorização desta área. Portanto, tememos também que o que se está a passar ao nível do sistema de ensino tenha reflexos sérios digamos, numa estagnação daquilo que tem sido nos últimos anos, uma melhoria da informação nesta área, uma maior consciencialização, essenciais também para a eliminação de comportamentos de risco. Portanto, há também essa questão. Finalmente, queria valorizar muito o problema. Ah, não, ainda tenho aqui mais uma questão, que é a questão das organizações e dos seus programas. Um pouco para retomar aquilo que aqui já foi dito. Não é garantia suficiente dizerem-nos que o que está contratualizado vai ser cumprido, porque o problema é que estas organizações têm um conjunto de programas que visam funções que são permanentes, não vão desaparecer. Isto é, são necessidades que se vão manter. E, portanto, ou há alternativas a esses programas, ou eles têm que ser retomados, têm que ser prolongados, têm que ser, de alguma forma, continuados. Porque, senão, esse conjunto de serviços que são prestados a esta população vão deixar de ser prestados. É tão simples quanto isso. O problema não se pode pôr só no cumprimento dos que estão em vigor, é no seu prolongamento, na sua multiplicação, na sua continuidade. Finalmente, duas notas queria aqui salientar. Uma, em relação à questão da necessidade de progredirmos não só na referenciação, na monitorização, mas na estatística, nos dados, no conhecimento dos dados, na harmonização dos dados para que possamos ter um conhecimento cada vez mais preciso do fenómeno e das suas incidências. E uma segunda nota também que queria salientar. Eu, quando li o texto, fiquei um bocadinho preocupado com a referência à equidade junto à universalidade, não é? Porque, por vezes, em certos discursos mais economicistas sobre a área da saúde, a equidade quer dizer outra coisa, é contrária à universalidade. Mas o doutor explicou aqui bem que se trata do problema territorial, sobretudo, e esse aspecto é muito importante, porque, de facto, deve manter-se a garantia de universalidade e garantir que essa universalidade é feita em condições de equidade, de acesso para todo o território nacional e para a população, para toda a população no território nacional. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. António Diniz, faz favor. Se quiser dividir com a doutora Joana, faz favor, o tempo é seu, faz favor.
Já agora, a quem agradeço obviamente as palavras, eu já ultrapassei os meus 3 meses de estado de graça, e mesmo assim ainda vamos ouvindo coisas simpáticas, como é evidente que espero vir a ser merecedor. A primeira questão é em relação à aprovação de um medicamento para ser utilizado preventivamente na população, em determinados grupos populacionais, que foi a aprovação essa que se verificou nos Estados Unidos. Partilho da sua opinião. Eu acho que é um caminho perigoso, que, se assumido individualmente, pode fazer algum sentido individualmente, se assumido como política, é um caminho que, claramente, pode nos levar a fragilizar todos os aspectos de prevenção da infecção e poderemos ter, até porque, tanto quanto se sabe do ponto de vista científico, para que o medicamento seja eficaz é preciso ter um nível de adesão elevadíssimo, os estudos demonstraram isso, um nível de adesão muito elevado, senão aquilo vem por ali abaixo. Ora, se nós pensarmos que o período de vida sexual ativa de uma pessoa andará, isto está sempre a aumentar, quer dizer, o que é estar a submeter alguém, portanto, a manter níveis de adesão de um fármaco durante 50 anos, por exemplo. Quer dizer, acho que é uma estratégia, como estratégia de saúde, acho que é uma estratégia má. Espero que na Europa, eu tenha indicação para isso, que o medicamento nem sequer irá ser proposto para aprovação na Europa, portanto, é uma questão dos Estados Unidos e eu espero que lá fique. Pronto. Em relação à rede de referenciação, o que é que eu posso adiantar? Nesta altura, dentro do Conselho Científico, há pessoas, entre as quais eu me incluo, que estão a trabalhar, sobretudo na primeira parte, que é quais são os critérios. Que critérios é que vão ser colocados para que em determinados hospitais se possa tratar o VIH, as pessoas infectadas por VIH, e noutros, portanto, não preencham esses critérios. E depois, que níveis de cuidados é que devem ser prestados? E eu admito que, em princípio, pelo menos dois níveis nós vamos ter. Vamos ter um nível de um centro de referência, onde se fará tudo, e um nível de unidades de tratamento, onde, portanto, os doentes poderão ser seguidos, mas sob a orientação desses centros de referência. Portanto, a fase em que se está é definir quais é que são os critérios para que se vai utilizar. Tendo em conta que, e isso faz parte, é uma trave mestra do pensamento da rede de referenciação, uma pessoa vai conjugar sempre duas coisas. Qualidade do serviço prestado e acessibilidade da população. Portanto, nomeadamente, para essas unidades de tratamento, são unidades que estão vocacionadas para, muito mais para a questão da acessibilidade, as de referenciação. Estão vocacionadas para a questão da disponibilidade de cuidados, mas para garantirem a qualidade desses cuidados, até porque vão estar articuladas com essas unidades de tratamento. Portanto, os critérios, é nessa fase que estamos, nesta altura. Como é que isto se pode ligar, por exemplo, com a situação no Centro Hospitalar do Médio Tejo, especificamente no Hospital de Torres Novas? Como sabem, portanto, a situação foi a descrita, eu fui contactado por algumas organizações para ver o que é que poderia fazer, mas numa fase tardia do processo. Portanto, quando já estavam tomadas decisões, e a decisão foi, os doentes passam a ser seguidos no Hospital de Santarém. Tive reunião, promovi uma reunião com o Presidente da ARS de Lisboa, Evaldo Tejo, portanto, tivemos uma reunião, nesta altura, eu suponho que, com o modelo atual, é uma solução. Se me perguntarem assim, é a melhor solução? Eu acho que não é a melhor solução. Mas foi a solução possível naquela altura, face aos condicionalismos existentes. Agora, como é que isto se articula com a rede de referenciação? A forma como se articula é assim, se houvesse esta questão, estando já existente uma rede de referenciação, seria dentro dessa rede de referenciação que o problema era resolvido. E aí poderiam haver várias outras alternativas que eu suponho que a rede vai disponibilizar. E poderia ser, por exemplo, alguém do Hospital de Santarém, poderia lá ir, alguém do Hospital de Referência assegurava essa mesma a continuidade dos cuidados. Portanto, havia um modelo diferente, já devidamente enquadrado, para prever essas situações, porque nós estamos sempre sujeitos a que este tipo de situações, por um motivo ou outro, possam ocorrer. E não podemos estar casuisticamente a tentar resolver em cima do joelho, da melhor forma, com a melhor boa vontade que nós temos, tentar resolver os problemas. Portanto, dentro do modelo da rede de referência, da rede de referenciação, eu creio que este tipo de problemas deixarão de existir. O que é que, e eu conto, já agora, se querem, se quer falar de metas, eu conto que até ao fim do ano, uma pessoa, fim do ano, princípio logo do próximo ano, que a rede de referenciação esteja constituída. Seguramente que os critérios até o final de outubro, princípio de novembro, estarão constituídos. Depois dependerá também de algum conjunto de reuniões que uma pessoa terá que ter, obviamente, com outras entidades, nomeadamente executivas, como administrações regionais de saúde, tudo isso para se chegar a um acordo. Em relação aos dados epidemiológicos, a questão que foi levantada, eu deposito muita esperança no programa que está aprovado, que é o CIVIDA. Desde que devidamente simplificado, já se procedeu a várias reestruturações. Portanto, esse modelo, isso vai permitir o quê? Vai permitir que os hospitais passem a ter informação epidemiológica sobre os seus doentes, os doentes da sua região e os doentes a nível nacional. Para se poderem para poderem ter uma panorâmica não só da sua própria atividade e refletir sobre a sua própria atividade, como também ter a panorâmica da sua região e a panorâmica nacional e confrontá-la com ela. Dados epidemiológicos, dados clínicos de seguimento dos doentes e também, como é óbvio, avaliação também do trabalho que está a ser desenvolvido, nomeadamente em termos do custo da própria medicação. Em relação aos medicamentos que se levantou, a questão da rilpivirina e do eviplera, que é a rilpivirina associada a mais dois outros medicamentos, o princípio que eu me norteio sempre é sou favorável à inovação, desde que ela se traduza em qualidade, maior qualidade. A questão do custo tem que ser ponderada. Nesta situação concreta, em que inclusive, aparentemente, como disse, o custo é um custo equiparado ou mesmo inferior a outros fármacos, eu espero que o Infarmed rapidamente, e poderei diligenciar nesse sentido, poderei pelo menos interrogar o Infarmed sobre quando é que se prevê a introdução deste fármaco, que constitui mais uma alternativa para os doentes infectados. Em relação aos outros, a questão da qualidade é exatamente a mesma, são avanços muitíssimo significativos. São uma revolução no campo do tratamento da hepatite, o que é que é um preço absolutamente, é um preço elevado, eu iria dizer astronómico, mas fico-me pelo elevado. É um preço muito elevado, tem que ser, portanto, ponderado em que condições é que ele deve ser utilizado para ser bem utilizado nas pessoas que mais precisam dele. Há uma questão, depois que se prende, e eu aqui responderei simultaneamente ao deputado Batista Leite, ao deputado Manuel Pizarro e ao deputado Bernardino de Soares, que levantaram a questão do financiamento e do ADIS. A situação é... Como, eu vou tentar... Vou tentar estas questões quando envolvem recursos... Exatamente. Vamos ver. Ao abrigo do programa ADIS, há um conjunto de projetos que são destinados a financiar atividades que são, como diz, muitas vezes que têm um caráter permanente. Só que, quer dizer, há aqui um paradoxo inicial que é: os projetos são projetos para tempos limitados, para tempos finitos, mas para depois que financiam atividades que têm caráter permanente. Isto é uma contradição. E nós temos que arranjar a forma de resolver isto. Porque senão, a qualquer altura, quer dizer, eu tenho o projeto, vamos lá ver, para prestar assistência extra-hospitalar a 10 doentes infectados pelo VIH numa casa, portanto, numa instituição qualquer. É óbvio que esse projeto é um projeto finito de 3 anos, mas vai acabar depois, essa instituição que presta esse tipo de assistência não vai, todos nós sabemos que vai continuar. Mas depois a perversidade disto é não só nós estarmos a atribuir, a financiar limitadamente no tempo, coisas que têm caráter de permanência, como por outro lado, estamos a criar aqui situações que... Quando a pessoa se candidata novamente, quase que à partida tem a garantia de que o seu projeto é aprovado. E isto cria uma situação que é algo bizarra. Se eu tiver 20 projetos deste tipo, que acabam todos num ano, eu sei que esses 20 projetos se vão candidatar e vão esgotar, ou vão limitar logo outras opções, porque, como é lógico, quer dizer, eles deverão continuar. Portanto, primeira coisa... Eu acho que nós temos que, ponto prévio, acho que as entidades que prestam este serviço estão a fazer um bom trabalho e estão, em algumas partes, estão, de alguma forma, a exercer funções que deveriam estar cometidas, provavelmente, às entidades oficiais, que não têm, não têm capacidade ou então... acham preferível optar por este tipo de solução. Portanto, o trabalho não está em causa. Segunda, posto isto, nós temos que arranjar modelos diferentes de financiamento deste tipo de situações que passem, por exemplo, pela articulação com outras estruturas ministeriais. Há determinados projetos, por exemplo, que estariam bem colocados no âmbito do Ministério dos Assuntos Sociais. E, no entanto, estão colocados aqui. Portanto, o que é que eu vou tentar fazer? O que eu vou tentar fazer é dialogar com o Ministério dos Assuntos Sociais para tentar encontrar pontos de equilíbrio em relação a muitos destes projetos. Se vocês, eu por acaso, porque isto é um tema que é recorrente, eu já ouvi as organizações não-governamentais várias vezes levantar, já ouvi outras associações... Para vos dar uma ideia, nesta altura estão financiados os projetos que estão em curso, são 34. O financiamento global desses projetos são acima de 9 milhões de euros. Entre 2012 e 2015, a altura em que em princípio terminarão todos, embora vão terminando entre 2012 e 2015, o encargo é superior a 6 milhões de euros. Estão financiados, sobretudo, estão financiados nas áreas do aconselhamento e diagnóstico, da, da prevenção e da promoção de saúde dos grupos mais vulneráveis, estigma e discriminação no âmbito da formação, do apoio social extra-hospitalar, é aquele que, no seu conjunto, tem maior número de financiamentos no campo da investigação e no campo da produção de informação. Estão financiadas 18 organizações nestes 34 projetos, o que significa que há organizações que têm vários projetos financiados pelo ADIS. Resumindo, este ano não houve abertura do concurso. É óbvio que aquilo que são os compromissos que foram assumidos com estes projetos se mantêm. Pessoalmente, acho que se deve fazer um esforço para que se possa abrir novos concursos no próximo ano dentro dos condicionalismos existentes. Acho que parte destes projetos, na verdade, não são projetos. Na verdade, são assistência. E assistência deve ser tratada, no mínimo, deve ser tratada em diálogo com outras instituições que têm esse âmbito. Isto é aquilo que posso dizer-vos em relação à história do financiamento e que, atenção, não estou a dizer nada aqui que não tenha transmitido em primeira mão às organizações não-governamentais, portanto, elas sabem exatamente qual é que é o meu pensamento em relação a isso. Em relação à norma de orientação clínica da prescrição laboratorial, o processo de elaboração da norma é um processo complexo, porque aquilo há um grupo que é redator, depois a redação vai ser apresentada à discussão pública, fica durante 2-3 meses em discussão pública, depois volta outra vez, é novamente redigido, vai para um conselho científico e depois a seguir ainda há de ir para outro conselho que eu honestamente, nesta altura, não me recordo o nome, portanto, que irá dar a sua forma, a sua aprovação definitiva em relação à norma ou não. Isto é para dizer que, sendo uma norma que terminou o primeiro período de discussão pública em abril deste ano, eu não estranho o intervalo de tempo que ela tem nesta altura. Para a aprovação definitiva, porque ela pode estar publicada mesmo sem a aprovação definitiva. Colaboração com outras estruturas, organizações governamentais e organizações não governamentais. Havia uma questão e outros, como é que uma pessoa vai conseguir articular isso? Há uma estrutura, todos os programas têm uma estrutura que é um conselho científico e um conselho consultivo. O conselho científico está a trabalhar em pleno, o conselho consultivo ainda está a ser formado. Portanto, nomeadamente o seu regulamento, os objetivos, tudo isso. Esse conselho consultivo, em princípio, promove a articulação entre as várias estruturas, nomeadamente quer do Ministério da Saúde envolvidas, potencialmente envolvidas na luta contra a SIDA, quer com outros ministérios, quer com outras associações, sei lá, por exemplo, o Infarmed, poderá ser chamado a participar, quer com organizações da sociedade civil, nomeadamente a Plataforma Laboral ou o Fórum ao Fórum da Sociedade Civil, portanto, tenta fazer essa integração para que a política que saia dessa estrutura seja uma política que possa ser aplicada aos vários níveis. Isto, depois, prende-se com algumas das coisas que aqui foram levantadas. Quando uma pessoa fala, e eu concordo por exemplo, com a questão, eu acho que nós devemos ser abertos em relação a quase todas as coisas, quase todas. Deixo uma pequena reserva, nunca se sabe o que é que pode aparecer. Mas, portanto, a questão da distribuição dos preservativos nas escolas, eu acho que é uma questão que deve ser equacionada. Acho que é uma questão que deve ser equacionada. Mas deve ser equacionada não só do ponto de vista do Programa Nacional da Infecção VIH, mas do ponto de vista também do Ministério da Educação, do ponto de vista da Saúde Escolar, da Direção-Geral de Saúde, portanto, articulando o Conselho Consultivo. Exatamente, não, foi ali levantado pelo Dr. Bernardino Solares, foi levantada exatamente a questão que era a partir de um determinado coisa. Pronto. Portanto, eu já estou a partir desse princípio. Portanto, isto será uma questão para ser abordada ao nível do Conselho Consultivo para que se consiga fazer isto. O mesmo se passa em relação, por exemplo, à questão da educação sexual nas escolas, que eu não gostaria de ver de todo retroceder o que quer que fosse, antes, pelo contrário, é a posição do programa que avance. É a posição do programa. Portanto, e podem, nesse aspecto, podem contar comigo para defender esta posição. Agora, como também, como todos sabemos, quer dizer, isto é uma coisa que é feita com mais estruturas e tem que ser implementada no terreno por mais estruturas que não só as estruturas dependentes do programa. Pois, exatamente. Portanto, por exemplo, a educação sexual envolve, por exemplo, o Departamento de Saúde Reprodutiva da Direção-Geral de Saúde, que eu sei que está, porque já falámos exatamente acerca desse tema, que eu sei que está empenhado também nisso. Mas depois é preciso, há mais intervenientes no processo. E, portanto, quanto mais apoios nós tivermos, incluindo os apoios aqui desta casa, melhor. Portanto, conto também com os senhores deputados para, quando chegar à altura disto ser levantado, também darem o vosso grande contributo.
Daremos.
Ora, aí está. Portanto, em relação ao senhor deputado Dr. Batista Leite, eu creio que respondi genericamente às questões. Agora, ficou a redução do programa ADIS, também tentei dar alguma resposta ao deputado Dr. Manuel Pizarro. Falta-me responder em relação a duas questões que levantou. Uma é a redução da distribuição de seringas em 2011. Pelos dados, atenção, nós tivemos estes dados há pouco tempo. Os dados de 2011 tivemos tão há pouco tempo que eu tenho agendado para o princípio de agosto uma reunião com o nosso parceiro, aquele que tem sido o nosso parceiro nesta questão, que tem sido a Associação Nacional de Farmácias. Portanto, está já agendada, eu não sei se é dia 1, se é dia 2, mas é logo no princípio de agosto que se vai ter, porque a Joana ainda cá está também, portanto, que se vai ter essa reunião para tentar perceber o que é. Porque para nós, a primeira questão, a redução que se verifica, por exemplo, no programa de trocas de seringas em 2010 é 2.660.000, mais de 50%. Passa para 1.210.000. Mas o que é que aconteceu? Houve farmácias que desistiram de entrar no programa? Não foram. Porque em 2010, e esses dados estavam ali, foram 1.336, em 2011, 1.267. Não é relevante. Foram organizações não governamentais ou mesmo organizações do Estado que participam? Não foi. Eram 45, foram 43. Portanto, não se percebe muito bem porquê. Porquê é que houve esta redução? Eu gostaria de ser otimista e dizer... Quer dizer, e dizer... Não é? Todos nós... Parece muito... Eu vou tentar perceber esta questão, tenho todo o gosto, enquanto souber a resposta a esta questão, da análise que se consiga fazer, todas as coisas, porque, como digo, nós receber, enviar-vos a resposta para tentarmos identificar exatamente qual é que é o problema. Eu estaria à espera de haver consistentemente uma redução, o que está de acordo com todos os dados epidemiológicos, pronto, mas esta redução nenhum de nós estava à espera que se verificasse. E, portanto, vamos ter que tentar perceber exatamente porquê. Porque elas mantêm o mesmo número de farmácias aderentes. Não, as seringas não. Quer dizer alguma coisa?
Eu queria só acrescentar duas coisas. Uma delas tem a ver com o caráter voluntário da procura desta... Portanto, as farmácias não são proativas na distribuição das seringas, portanto, há uma abertura e o acesso ao programa de troca de seringas que parte muito do caráter voluntário do utente. Por outro lado, acho também, penso que estará implícito nas palavras do Dr. António Diniz, mas acho que vale a pena referir que, do ponto de vista do programa, as condições que existiam ano passado e que existiram desde 1993 da implementação do programa mantiveram-se em 2011. Continuamos a funcionar no âmbito do mesmo contrato. Os recursos são os mesmos, as condições são as mesmas. Portanto, aqui não houve uma redução.
De todo. Okay. De todo. Não, não, mas eu acho que
as questões...
Acho que era importante. Atenção, sim. As questões... Não, não. As questões são para ser colocadas. São exatamente para ser colocadas. Não houve... O programa manteve-se inalterável. Aliás, o programa...
Há menos que não se... Não podem ver uma
mais de 50%.
Portanto, isso carece... Concordo, carece de justificação, essa redução, e nós vamos tentar encontrar as causas para essa justificação, sendo que, na verdade, este ano nós vamos renegociar o protocolo com a ANF. Portanto, estamos em fase em que vamos renegociar esse protocolo e, nesse âmbito, portanto, vamos ver tudo, até porque, na verdade, aquilo que se tem vindo a assistir é, de acordo com a realidade epidemiológica que vos foi expressa, existe uma diminuição do consumo. Não me parece que seja a altura para uma pessoa parar com qualquer tipo de programas destes. Não é? E o não me parece é uma visão eufemística. Não é de todo. Todos sabemos que as condições sociais, portanto, favorecem, nomeadamente, a utilização de drogas mais baratas e, portanto, a utilização de drogas mais baratas são este tipo de drogas. Portanto, mas isso não significa que uma pessoa não reveja os termos do programa, face à realidade que tem evoluído. Até agora, o programa mantinha exatamente as mesmas características.
Se a parte operacional, eu peço desculpa, da parte operacional que está em cargo, em muitos casos já não de equipas contratadas pelo ADIS, mas de equipas contratadas pelos concursos do IDT, se não está, não sei se tem informação sobre isso, se não basta, se não está a baquear.
Nós temos conhecimento que...
Não é de agora.
Sim, mas é que em 2011 já havia equipas em sofrimento.
Sim. Nós temos essa informação de equipas que perderam. Perderam, quer dizer, chegou ao fim o período de vigência de financiamento daquela atividade que não foi renovado. Mas não será tão significativo que justifique uma redução de mais de 50% na distribuição de seringas.
Não.
Há uma equipa só no Porto, que é isto, no projeto Avim, que é responsável pela distribuição na zona oriental do Porto, distribui mais de metade das seringas que são distribuídas na cidade do Porto. E esses estão quase abandonados, estão quase desvazados.
Pois, vais ter que ver. Até porque finalmente.
Já estamos quase nas 2 da tarde e às 3:30 recomeçamos.
Finalmente. Tentando responder ao Dr. Bernardino Soares sobre a questão do diagnóstico tardio, essa é claramente uma das preocupações que tenho, até como se vê, 3 dos objetivos que estão definidos no programa prendem-se de alguma forma com a diminuição do diagnóstico tardio, que é a diminuição de mortes por SIDA, a diminuição de casos de SIDA e a diminuição de um diagnóstico tardio, na generalidade, feito por uma avaliação laboratorial. Como sabem, e já tornei isso público em várias intervenções, e acho que consigo até, eu sou favorável à generalização dos testes de diagnóstico rápido. Absolutamente favorável, e eventualmente até mais favorável do que aquilo que estará expresso no programa. Mas nós temos que ir a par e passo. Portanto, é meu objetivo que os testes, nomeadamente os testes de diagnóstico rápido, possam ser implementados nos centros, nos cuidados de saúde primários, e que possam vir a ser implementados mesmo em estruturas não formais de saúde. Quer isto dizer, em organizações não governamentais. Qual é a limitação que eu ponho? Quando se fazem estas coisas, tem que se fazer com qualidade. E, portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser definir os critérios que deve obedecer qualquer estrutura que queira fazer ou que se disponibilize para fazer testes de diagnóstico rápido. A partir daí estão e depois formar pessoas, no caso de ser necessário formar, e vai ser necessário, porque eu já há 4 anos, fiz parte de uma estrutura na ARS Lisboa e Vale do Tejo que tentou implementar os testes de diagnóstico rápido nos centros de saúde. E andei a fazer formação nos vários centros, em vários dos centros de saúde, que seriam os pilotos desta região. E é necessário fazer formação, desde colegas meus, até, como é óbvio, a pessoas que não são profissionais de saúde e que também terão o seu espaço de intervenção aqui. Portanto, da minha parte, toda a abertura, mas é um processo que tem que ser faseado. A primeira coisa é definirmos exatamente quais é que são os critérios que devem obedecer
para que uma pessoa possa fazer um teste de diagnóstico rápido. E em que condições é que o deve fazer? Agora, deve ser feito, até porque isto é daqueles aspectos que são... que é fundamental, porque quanto mais cedo... Nós, muitas vezes, esta doença é uma doença que mistura aquilo a que uma pessoa habitualmente e tradicionalmente fala. Prevenção primária e prevenção secundária. Isto é daqueles aspectos em que a prevenção secundária é a prevenção primária. Porque quando uma pessoa está a tratar ou está a fazer o diagnóstico, está a prevenir a transmissão na própria comunidade. E, portanto, andamos ali à volta e se ao fazermos, por isso é que às vezes o tratamento aqui, mesmo o tratamento não é, é tratamento, é preventivo. Portanto, tem que ser analisado sob essa perspectiva, não pode ser analisado só sob a perspectiva individual, tem que ser analisado numa perspectiva de transmissão dentro da própria comunidade. Portanto, isto tem que andar tudo aqui à volta e tem que jogar tudo harmoniosamente. E eu espero, finalmente, a última questão é a questão de... Foi a questão que o Sr. Deputado Bernardino Soares levantou em relação ao teste de stress. Eu reafirmo que eu espero veementemente que ainda não me tinha lembrado dessa, mas que haja alguma recapitalização também do próprio programa, que tem as limitações que são conhecidas por todos.
Faz favor, rapidamente.
Mas é de facto muito rápido. Eu só gostava... uma vez que referiu, uma das áreas prioritárias seria lutar contra o estigma e a discriminação. Eu gostava que o Sr. nos pudesse aprofundar um bocadinho mais esta matéria, porque é extremamente importante, tanto mais que no ano passado, salvo erro, houve notícias, vieram a público notícias de pessoas que estavam a ser marginalizadas, estigmatizadas no mercado de trabalho, por conhecimento de que eram portadores de VIH-Sida. E, portanto, eu gostava de saber que medidas, obviamente que isto também se prende com a prevenção, mas é mais do que isso, é uma prevenção muito mais dirigida. Muito obrigada.
Sim, senhor. Muito obrigado. Eu não sei o nome da senhora deputada. E vão-me perdoar.
Elsa Paes,
pronto. Ok.
Desculpa, enquanto organiza as suas ideias, é só mais uma chega relativa, porque a questão foi colocada especificamente Dr. Bernardo Soares, relativamente à redução do número de preservativos distribuídos. Isto tem uma ligação muito direta com o programa de troca de seringas, porque, como deve saber, o programa de troca de seringas distribui um kit inteiro de preservativo e, com esta redução drástica, repetiu naturalmente o número de preservativos também distribuídos.
Ok. Portanto, eu suponho que isso vem em relação à questão que foi colocada pela senhora deputada Elsa Paes. Tem vários níveis de intervenção. E isso, nós tivemos o cuidado de colocar isso logo nas orientações programáticas, que irão ser aprovadas em resolução do Conselho de Ministros, que é para... Que níveis é que é para ficar logo bem expresso tudo? Portanto, que níveis é que se pode ter? Pode-se ter o nível, por exemplo, laboral. E o nível laboral é, nós estamos a, como sabe, existe uma estrutura que vai integrar o Conselho Consultivo do programa, que é a Plataforma Laboral, que engloba, portanto, um conjunto de organizações do mundo do trabalho, envolvendo sindicatos, associações sindicais, sim, a OIT, a CGTP, a CIP, e mais, estas serão algumas das mais sonantes. Sim, vários sindicatos que não representados pela CGTP, portanto, que tentam abordar e tentam promover exatamente a não discriminação em meio laboral. Há um conjunto de documentação disponível que vai ser reforçada. Há um conjunto de empresas que aderem a um código de conduta, portanto, e nós nesta altura temos mais uma grande empresa que pediu para aderir ao Código de Conduta Laboral em relação à infecção pelo VIH, e, portanto, é esse nível que se estabelecem as linhas de orientação, quer na plataforma laboral, quer no futuro Conselho Consultivo, porque ele ainda não funciona. Há depois a articulação com o Centro Antidiscriminação VIH-Sida, sobretudo na tentativa de uma pessoa, eles fazem bastante formação, nomeadamente em meio laboral e a outras entidades que o solicitem, e na tentativa de resolução e de articulação de problemas, nomeadamente problemas que se colocam em discriminação, não só em meio laboral, mas também noutras áreas. E depois são todas as outras medidas que uma pessoa poderá tomar de influência e de alguma forma, mesmo de legislação, que possa favorecer e que vão no sentido de impedir que se estabeleça qualquer mecanismo de estigmatização ou de discriminação em função do facto das pessoas estarem infectadas pelo VIH.
Muito obrigada, Dr. António Diniz, Dra. Joana Bettencourt, pela magnífica sessão que nos proporcionaram aqui, com os esclarecimentos que foram, de facto, muito importantes. Também é verdade que esta Assembleia, com a resolução que aprovou, até com um espírito de consenso, também fez um trabalho em que mostrou quanto não está interessada nestas matérias e acompanha já, de uma forma muito empenhada, as questões que se prendem com VIH-Sida. Eu penso que todos em conjunto, como o Sr. dizia, podemos fazer um bom trabalho, assim haja vontade de ultrapassar o tal teste de stress e que as opções sejam no sentido de melhorar o cenário onde se movem as pessoas que, infelizmente, já têm esta doença. Muito obrigada, Srs. Deputados. Muito obrigada, Sr. Doutora. Estamos sempre disponíveis para receber.
Muito obrigado.
Lembro aos senhores e senhores deputados que às 15h30, nesta mesma sala, retomamos as nossas audiências com a Associação Portuguesa de Podologia, com o Sindicato dos Enfermeiros e o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem, com a Associação Portuguesa de Pais e Doentes com Hemoglobinopatias, e, para finalizar, a audiência com a plataforma Mais Saúde Andar. Até logo, Srs. Deputados.